Essa foi novidade, não foi tempo não, a gente tinha mais, sei lá, tinha mais de 15 minutos ainda, eu não sei o que aconteceu, ficou tudo branco.
Deu uma trava aí, não sei se foi eu ou você, e aí caiu.
É, não, não, pior é que não caiu, ficou tudo branco aqui,
Foi, é verdade. É.
eu não sei o
Aqui
que
para mim
aconteceu,
também.
é, não sei, essa daí foi novidade, não foi que nós não tínhamos tempo não, porque a gente tinha tempo pra caramba ainda. Ah, mais uma que a gente perdeu essa daí, vamos? Vamos dar uma passando.
Não dá um passão, mas olha, de história de marketing estratégico, a gente tem que fazer algumas lives para contar todas as histórias que a gente
Não.
viveu aí, que passou.
Mas vamos voltar um pouquinho, pelo menos uma passando, dos shows, porque é tudo que a gente fez foi perdido, não vai salvar em lugar nenhum. Então vamos dar uma voltada rapidinha lá. Do
Dos
teu
shows?
começo, dos shows, no, sem detalhes muito grandes, mas. No festival, como se estivesse começando agora, porque aquilo que a gente fez morreu, e aí tem uma hora para falar,
Bom,
vamos nessa.
festival para mim foi um dos maiores momentos da música no Brasil, começar nesse João em 78 e 80. 80 você esqueceu do Monterey Jazz no Rio, foi no Maracanãzinho, chamaram o engenheiro acústico para fazer um tratamento no Maracanãzinho, que eu vi o som no Maracanãzinho bom, entendeu? Primeira vez. Aliás, lembrei hoje que foi embora o Van Halen, um
Chato
solo
isso, né?
solo histórico dele no Beat It, e eu me lembro de um show dele no Maracanãzinho, que eles vieram com a teoria de que botar alto no Maracanãzinho ia acabar com o problema de acústica. Fala, não dava para
Oi.
ficar no Maracanãzinho por causa do volume que eles botaram o show. Eu me lembro que Ricardo Garcia estava lá com um protetor de
Tapa.
ouvido, esperto, já trouxe o protetor. Eu botei filtro de cigarro no ouvido, porque não aguentei. Que não aguentava, porque reverberava naquele cimento, aquele agudo, você não conseguia raciocinar, entendeu?
Cara, e eu que fiz a noite da viola naquele mesmo lugar ali. A grande noite da viola. Ali foi para pastar mesmo. Ali eu tive que pagar alguns pecados.
É,
Eu
ali
tive que
talvez a
pagar alguns.
pior acústica que eu já vi na vida é uma lacrazinha, porque não tem
Mas
como, né?
quando enchia, ajudava
Ficava bom,
bastante.
claro, quando enchia
Quando
ficava bom,
lotava
porque era
aquilo ali,
calor.
ficava, ajudava muito.
É,
Mas
mas
passar som naquele.
o teto era de cimento, não tinha jeito. Entendeu? Por mais que o público absorvesse o som, e o cara em 80 foi gênio, me lembro, acho que era um francês, engenheiro acústico, ele botou umas faixas em cima do teto do Maracanãzinho, e como se rebaixasse o teto do Maracanãzinho. Então evitou o som de subir. Pô, teve lá o Stanley Clarke com. Como é que é aquela banda do Stanley Clarke? Ah, com o George Duke, meu Deus, esqueci o nome também. Pô, showzaço. Jaco Pastorius, pô, no Maracanãzinho, tocando no festival. Nossa, a gente já teve shows memoráveis aqui no Brasil. Eu, como gosto de música e vivo disso, sempre vou nos que eu posso e.
Mas só ficou a grande fama com o Rock in Rio, né? Com o Rock in Rio que veio a mudança das águas, vamos chamar assim,
É, pela mídia,
antes e
né? Porque
depois.
a mídia é muito
Não,
violenta.
não pela mídia, e mais por uma questão de produção mesmo. O negócio ficou meio sério demais ali, porque era o grande, os gringos que vieram, esses que vocês estão falando, Jack, George, Stanley Clarke, era para um público muito muito restrito, um público que gostava de um certo tipo de música. Onde que o Rock in Rio buscava um negócio que, querendo ou não, era muito mais
Sim,
popular,
a
era
gente
rock,
falava de. É,
era
falava
pop.
assim. É, não, a gente na época era público 5, 7 mil pessoas, 10 no máximo, estourando um negócio
Explodindo,
desse.
né? 7 mil
É,
pessoas para ver
explodindo.
um festival disso era explodindo, tipo assim,
Explodindo.
arrebentou. É que nem o
E
Free Jazz. Free Jazz, Free Jazz não tinha 1.000 pessoas.
Free Jazz Hotel Nacional cabia 3, 4 mil, entendeu? E ali, depois quando foi para Marina, botava mais gente, né?
É, mas mesmo assim, cabiam 4 mil no Hotel Nacional?
Acho que uns 3 mil, se eu não me engano, eu acho. Era
Será
bem
que cabia
grande.
3 mil?
Ah, não sei, agora eu tô
Bom, para
chutando
mim
aí, mas
aquilo
pode.
porque dali eu tinha, era São Paulo e Rio, né? E São Paulo era Anhembi. São
Onde
Paulo
foram
era.
os festival de Montreux também. E ali cabiam quantos? Eu moro no Morumbi. 3, 4 mil, tranquilo, Morumbi.
Não é no Morumbi. No Anhembi.
IMB eram 3, 4 mil pessoas, não era não?
Então, deve ser mais ou menos isso, 3 mil pessoas. 4 mil já acho meio
É,
over.
4 mil é meio grande.
Meio
Mas
over,
olha.
mas 3 mil lotadaço assim, com gente sentada no chão e tal, acho que vai, mas que não é para 3 mil, Hotel Nacional 3 mil, eu
É,
acho
até
muito grande.
nacional não dá isso. Eu acho que é 2 mil e pouco no máximo até nacional. Porque tem aquele segundo andar também, que ninguém valoriza, né?
Nada, ninguém valoriza ali. Mas
É
mesmo assim.
aquele. O Balcão Nobre, né? O conhecido Balcão Nobre, entendeu? O Botero Nacional tem o Balcão Nobre, né? Mas, pô, se você pensar que a gente está falando de 40 anos atrás e você ter 3, 4 mil pessoas ou 2 mil pessoas vendo um artista internacional desse, era um luxo, entendeu?
Sim, força era luxo, era sucesso garantido, era mais do que sucesso, né?
Não, os jazz também foram um sucesso danado do Brasil tempos depois. Uma época que o jazz não teria tanta relevância aqui no Brasil, eles conseguiram resgatar. Era muito misturado, né?
E era
Tinha de
legal
tudo.
porque eles também davam força para o artista nacional, abrir os shows internacionais, o artista nacional instrumental, né? Porque naquela
É,
época era
sim.
mais. Então
E
eu
tinha
gostava muito do free jazz.
uma noite dedicada a cada estilo. Tinha o jazz tradicional, como tinha
Pop, tinha de tudo.
o pop, a novidade, o
Tinha o
alternativo,
free. Tinha
o
o free
free, é.
mesmo, que era
Olha, é
muito
uma pena
legal.
que a gente não tenha mais esse tipo de festival aqui no Brasil ocorrendo com mais
Ah, mas
frequência, entendeu? Porque
o
acho
que.
que abre muito a cabeça das pessoas, entendeu?
Mas a partir do momento, não sou a favor, não, mas a partir do momento que as companhias de bebidas e de cigarro não puderam mais patrocinar shows e eventos,
Acabou
a
isso.
coisa acabou. Bom,
Acabou,
começa
acabou.
pelo nome do festival, Free, que era a marca do
Free,
cigarro, Free Jazz, aí ferrou, né?
o Carlton também, o de balé, o Carlton também desse,
É,
entendeu?
um festival
É
de
uma
balé do
pena.
carro. Então, ou
E
seja,
sem falar, não sei se o Oscar tá ainda, mas os velhos Hollywood Rock foram
Hollywood
sensacionais.
Rock, porra,
Barbaridade.
foi logo após o Rock Rio começou o Hollywood Rock, né?
Históricos, históricos. Ali
É.
foi uma sequência de shows históricos, entendeu?
Pois é, mas a partir do momento que os venenos pararam de apoiar a
Poder.
cultura, acabou. Acabou geral.
É. É, mas olha, alguma marca tinha que se manifestar para isso, que eu acho que cria um goodwill com o público fora de série, entendeu? Porque o cara vai lá ver que a marca dele está lá patrocinando. São os bancos, né? Quem tem que fazer isso hoje em dia são os bancos.
Ah, mas banco faz, meu médio, mas não vai encarar um festival desse, um patrocínio brabo desse. Assim, não vai, não vai. Ainda mais agora, depois pandemia, então agora começa a complicar mais ainda. Antes de vacina, ninguém vai fazer nada. Gringo não vem para cá, o cara não vai pro show. Agora vai ter que pensar muito sério.
Mas eu acho que uma vacinazinha no começo do ano aí vai resolver muito assunto e vai dar porque esse mercado está muito fragilizado agora. O mercado está mais sentindo o baque ao vivo, né? Já está se voltando algumas coisas.
A Palusa na Barata Ribeiro, onde o Paul de Castro dando aula de altos solos de violino. Pô, era demais, né? Paul de Castro era o
Paul de
máximo.
Castro.
Eu
Acho que
gostava
uma hora
muito dele.
dessa que tinha que relembrar esses grandes figuras que tivemos aí na música brasileira que já não estão aí com a gente, entendeu?
Paul
Gente que
era
talvez uma
irmão.
geração nem tenha ouvido falar, né?
Engraçado, né? Que veio uma dupla que quer gravar os registros, né? Não sei o quê, falar, não tá, não sei o quê, babá. Vieram. Chegaram os dois aqui e começaram a gravar a música. Eu gostei pra caramba, achei maravilhoso. Aí um rapaz vira pra mim e falou assim: viu esse monte de disco que tá aqui atrás, né? Que é o cenário do registro. E falou assim: ah, você tem o disco do bando? Aí eu olhei pra cara do menino, moleque, bando, pra que você quer isso? Ah, meu pai tocava lá. Falei, e quem é teu pai, rapaz? Paul de Castro, quase caí para trás.
Caramba, cara. Paul de Castro era multi-instrumentista, tocava violino e guitarra muito bem, os
Ah,
dois,
pô, e a
entendeu?
gente botou erva doce, pô.
Sim.
Pô, tem erva doce. Pô, então, pô, falei, não, teu pai é o Paul de Castro? Ele falou, você conhecia? Eu falei, ah, conhecia muito. E o Paul era figuraça, né? Lembrou do Paul aqui, foi essa lembrança da história, assim, o Diego, filho dele, que chegou aqui para gravar com o Frazão e eu tomei um susto, que eu não ia imaginar nunca, né? Porque a gente, amigo dos pais, nem geralmente a gente passa a ser amigo dos filhos, né? A
Sim,
gente
é.
até sabe, o cara sabe que a gente existe e tal, mas não somos amigos, né, dos filhos. A maioria das vezes é raro você ser amigo do filho também. Então é muito engraçado isso, porque é trabalho, não sei o quê, você tem. Não é aquela convivência do vem pra cá, vou pra lá e tal, né? No caso do Pô até era, mas os filhos já ficavam e era pequenininho, não vai atrapalhar a galera e tal. Aquela coisa, né, do rock and roll antigo.
Você foi muito pra estrada também nessa bala, barbaridade, né?
Eu passei minha vida toda na estrada, bicho. Minha vida inteira. Eu só parei. Só parei quando eu não aguentava mais mesmo. Tipo assim, estrada e fora daqui, dentro daqui. E passei por todas as fases, né? E junto com o caminhão, e junto com o ônibus. Né? Não é só a fase bacana de avião, primeira classe. Não,
claro.
Não, vim desde o bom, junto com o equipamento. Vamos com o equipamento para montar, subir, quebrar aquela coisa. Vamos junto na boleia do caminhão.
Abrir a frente, né?
Então eu participei disso, da estrada ao pé da letra mesmo. Ao pé da letra. A estrada, estrada mesmo.
Estrada mesmo.
Até chegar na fase bacana, de primeira classe, avião, papapá. Mas eu ralei muito, velho. Teve muito.
Pode dizer que conheceu o Brasil fazendo show, né?
Conheci o Brasil fazendo show de cabo a rabo. Em cidades que até hoje ainda não estão no mapa. Eu já fui para cidades que até hoje já procurei e não tem lá. Ainda não chegou no mapa ainda.
Não, era muito herói e topava qualquer parada. Que os hotéis era aquele até que chegava para dormir.
Hotel?
Hotel era raridade, né?
Hotel? Quando pintava o hotel na cidadezinha, a gente abria um sorriso daqui, que eu podia tomar um banho, né? Que aí já até ajudava.
Outros tempos, né? Outros tempos nessa bala.
Tempo de ralação.
Tempo de ralação. E você abria frentes aí incríveis por esse Brasil afora, né? Tipo, não, chegava locais onde ninguém chegava, entendeu? Com show, entendeu?
Era louco, bicho, porque a gente, às vezes era show, já existia o que é famoso corporativo hoje em dia, já existia naquela época, né? Por exemplo, a Brahma ia fazer um show para os funcionários lá na Casa do Chapéu, para os distribuidores no interior do Mato Grosso do Sul. E a gente tinha que fazer o show lá.
É isso aí.
Aí tinha que se virar e fazer o show lá, bicho. Não tinha outro jeito. E como que chega lá? Não sei. Tem que entrar nessa balsa aqui, atravessa aqui até o rio, não sei das quantas. Quando chegar lá, tem uma estradinha de barro.
Gerador para botar para funcionar, porque não tinha outro jeito, entendeu?
Quando a gente não pegava a luz da praça. Eu lembro de uma excursão com o Quinteto Violado, pelo Nordeste, que subia no poste, pegava a seda do poste da pracinha e vambora, faz o show.
Tem que ver amperagem para não dar problema, entendeu? Eu lembro muito disso. Mas shows políticos, na época que se tinha shows políticos no Brasil Nordeste, todo mundo, eu me lembro que os voos do Nordeste, véspera de eleição, vinham cheio de artista. Na véspera de eleição, todo mundo voltando para suas casas. Era lotado.
Era o famoso showmício, né?
Showmício, assim, mais livre, em cima de carroceria de caminhão, entendeu? E vamos embora. Nossa.
E era assim que funcionava. Era assim que funcionava. E o equipamento é o que estava ali. Às vezes aquele equipamento estava fazendo show pelo interior inteiro, chegava ali, já estava metade queimado, metade funcionando, e vamos embora, é o que tem para fazer. E segue em frente. E troca falante na hora, e troca caixa na hora, troca amplificador. Era uma loucura.
E tinha divisor, né? Na época tinha, pô, o som tinha divisor, né? Entendeu? Twitter, grave, separado, entendeu? Que é bom o Twitter, troca só o Twitter lá, entendeu?
É, sim, tinha o divisor de frequência, mas. Mas não era uma caixa ligada no divisor, era um lado do PA ligado.
Todo PA.
Entendeu? Um lado do PA no divisor, um lado do PA no outro. Você queimou um Twitter, o bicho. Aí você, qual é, quem é, qual foi. Era muito louco.
Não dava para enganar ali. O artista tinha que ter o talento de conquistar o público ali. Não tinha como enganar, entendeu?
Tinha que ter. Mas era outro também. Era o tipo de música, né? Era um negócio mais comunicativo. Tinha dançante. Tinha
participativo,
também,
né? Participativo também.
E tinha as partes melódicas, que né? O cara via que a coisa ia pegar fogo, já contava uma balada ali, acalmava os ânimos e tal. Então ficava um negócio que... O artista tinha a manha de saber controlar o público, né? Isso era
com certeza
parte dele, né? Parte do artista, né? Saber ou empolgar, fazer nego pular, ou tipo assim, vamos acalmar, vou cantar aquela música de precisa pegar a namorada, dar um beijinho. Tinha sempre esse papo, esse lero, para poder dar uma acalmada na galera, quando começava aquela porrada.
E era engraçado nessa época, quer dizer, tinha aquela coisa do verão ser sempre Nordeste, né? Todo mundo fazia aquela tour pelo Nordeste, entendeu? Praiana, pegando as cidades, e era sempre espetacular. o resultado.
O que você falou, por exemplo, é uma coisa que não existe há muito tempo na música brasileira. Excursão.
Excursão, a tour, né? A gente chamava de excursão, mas era tour, né? E você sai em tour, pingando Vitória, Salvador...
Um mês fora.
Caju,
cinco dias fora, às vezes dois meses fora. Não existe mais hoje. O Sissekindi perguntou para mim, você está no show ainda? Eu falei, não, Marcelo, eu não consigo mais fazer show, porque hoje em dia a loucura é assim, os caras pegam, tipo assim, quatro shows na semana. Primeiro show, Rio. Beleza. Quinta-feira, Rio. Sexta-feira, Manaus. Sábado, Porto Alegre.
É, isso aí hoje em dia não cabe mais.
Domingo, cara. São Paulo. Pô, pra mim não dá mais, cara. Fica dormindo em avião, não dá mais dormir na mesa de som. Porque o artista ainda vai pro hotel, descansa um pouco agora. A equipe técnica tem que ir pra lá, ligar, passar som, ver o que tá acontecendo, se o som funciona. Então, não, pra mim, não, eu não tenho mais idade pra isso, não. Se voltar a ter excursão, aí sim, que aí você, né, você vai pra
sai
lá, vai.
pingando cidade, é.
É, aí vai, pelo menos você tem um dia de descanso, você tem um dia de day off, você tem a folga, aquelas coisas todas. Mas do jeito que tava aí, essas loucuras de um show aqui, outro lá na Casa do Chapéu e outro aqui de novo, eu falei, não, não é possível que os caras não conheçam ninguém. O cara tá em Salvador, não conhece ninguém nos arredores para marcar o segundo show ali, pô.
Me lembro que na época a gente ainda fazia aquele circuito baiano ali que dava para fazer um Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista, entendeu? Aí você conseguia
Isso era
matar
sagrado, né? Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista e Salvador, né?
matava uma região ali razoável, entendeu? E aí quando conseguia esticar para cima, ir lá para Juazeiro, Paulo Afonso, atravessou, via por dentro, mas aí já era um
É,
busão ali
mas essas
de
quatro
segundo.
cidades era sagrado. Foi bom fazer
Sagrado.
Salvador. Aí já fazia essas três, Ilhéus, Itabuna, fazia isso aí e ficava tranquilo. Tipo
Aí,
assim, então não foi um
naquela
show
época,
na Bahia.
não tinha esses ônibus bonitos que tem hoje na época, né?
Não.
Era pedreira mesmo, entendeu?
E nem a estrada era tão
E
bonita
nem a
como é.
estrada, claro, né? Claro que não. Nem a estrutura, nada disso, entendeu? Era pedrada, entendeu? Tinha que ter muita vontade e
Estou falando que é
disposição.
falta de política cultural bem
Cultural.
definida. Eu não sei, não, cara, porque isso aí era assim desde que eu me considero gente. Cortaram essa onda. Eu acho que não é questão de política cultural, é uma questão de não ter público mesmo. O cara não quer arriscar mais. Entendeu?
É, na
Ele
realidade
quer
hoje
fazer a
talvez.
capital, quer fazer lá o teu teatro Castro Alves da vida aí, Cleverson, que ele é baiano. E não quer arriscar ir para Itabuna, não quer arriscar ir para Ilhéus, porque ele não sabe se vai ter público lá, ele não quer arriscar. E o artista também quer o dinheiro dele, não quer arriscar, mas naquela época, quando a banda estava muito estourada, às vezes a própria banda bancava o lugar, o ginásio.
Sim, claro.
Entendeu? Então era uma
Claro.
diferença. Então a diferença era essa, tipo assim, não, vamos fazer lá que Itabuna é nosso. O próprio artista, o próprio empresário da banda ia lá e bancava, alugava o
É,
ginásio, seja lá o que for,
de
e
alguma
fazia.
maneira, eu concordo com o Cleves num assunto. A gente não tem uma tour universitária, não tem estrutura universitária para você fazer uma tour só em universidade, para lançar um artista, para trazer, criar um público novo. Você não tem estrutura nesses locais. Isso é uma vergonha, entendeu? A gente não tem faculdades, até federais e estaduais, que tenham estrutura dessa para você ter, para você poder fazer evento sempre.
Mas tem faculdade?
Ah, bom, tinha na época, entendeu? Porque não tem mais campus, né? Você não tem mais campus de faculdade, você não tem aquele negócio de ter aquele lugar onde o estudante se encontra e interage. Acabou isso. Hoje em dia é tudo muito rápido, né?
Essa parte eu nem vou comentar, vou passar essa parte para frente, porque é complicado, porque não dependia. Eu concordo com você que renovar o público, começar, como a gente fazia antigamente, fazer os shows na faculdade, fazer a garotada nova que estava vindo, eu cansei de fazer Djavan em faculdade, e os artistas que estavam começando. Depois teve uma onda de só o um circuito de
Circuito Universitário Interior de São Paulo,
universitário,
barbaridade.
teve
Era todo mundo
vários,
queria
vários,
fazer.
né? E depois isso foi assim, acabou, sumiu, ninguém mais tocou no assunto, acabou total.
Bom, o
Isso.
circuito do Universitário Interior de São Paulo era famosérrimo, entendeu?
Não, e aqui no Rio também,
É, sim.
e também no Rio fazia. E sumiu,
É,
isso aí
realmente.
Ninguém mais toca no assunto. Eu nunca ouvi falar mais em show em alguma faculdade. Eu nunca mais ouvi falar nisso. Que
É uma
tinha.
pena, porque acho que vai atingir um público que de repente você não precisa tanto de marketing. E acho que um público mais fiel, né?
É.
Talvez.
Eu não sei, porque eu acho que essa juventude aí não é, é só fiel a uma coisa, ao celular. Agora, o artista, essas coisas, eu não sei se eles são, não. É uma linguagem nova, a garotada pensa completamente diferente. Eu vejo no dia a dia, às vezes o cara não quer nem saber nem quem está cantando, ele apenas gostou da música. E
É, não
bota a
tem mais aquele
música lá.
interesse. É, hoje, além de ser tudo muito rápido, né, consumo imediato, você não tem aquela fidelidade mais, entendeu? Aquela, você consome aquilo e depois passa para outro.
É, não, e às vezes não tem nada a ver o que ele estava ouvindo com o que ele estava, o que vira moda no dia seguinte, porque.
É, não, e tem que pensar bem, Savala, a música, sempre que mandou na música, foi a geração que começa aos 14, 15 anos a escutar música, entendeu? Depois ele se forma culturalmente, musicalmente, a cultura dele musical para ali nos 25, 30, no máximo, e ele vai escutar aquilo pro resto da vida, entendeu? Então, a gente tem que entender que esse público que veio foi o público que ficou até hoje, mas, como a gente comentou antes, não tem a prática do celular para ir escutar a música numa plataforma.
É o que eu te falei. A diferença que tem é que é o público que ainda gosta desse tipo de música ainda não são todos que têm a facilidade de
O hábito.
manusear, né, o hábito. Não, a
É.
facilidade mesmo, não é nem o hábito. É tipo, não
É
sei.
facilidade. Mas eu acho que é um hábito com facilidade, entendeu? Porque não tem tanto mistério, entendeu? É querer interagir, entendeu? E descobrir. Mas depois, no momento que descobre, eu tenho visto muitas pessoas descobrirem isso e
É,
estarem.
mas é assim, enquanto estiver funcionando o CD, ele vai continuar ouvindo o CD. A hora que quebra, que não tem mais onde comprar e não tem mais onde consertar, aí ele apela. Pô, então vou usar isso aqui. Aí ele vai cedendo, sabe? Vai cedendo a modernidade, vamos chamar assim. Vai cedendo a modernidade.
Isso
Agora.
para mim ainda até hoje eu não caiu a ficha ainda que não existe mais CD, né? Não tem o físico do CD e o LP voltando. Pelo menos é uma.
Voltando,
Voltando.
isso é papo furado. Isso é voltando,
Nicho total, né? É um nicho, né?
nichíssimo, né? Nicho zero. Que o cara vira para você e fala assim: agora eu só escuto vinil, porque o som do vinil é muito melhor. Aí você olha para cá, pô, que legal. E onde você escuta o vinil? Não, eu tenho aquela vitrolinha, vitrolinha, não sei das quantas. Aí você olha para. Aquela vitrolinha que está acabando com o disco dele, ele nem sabe, porque não tem regulagem de braços e agulha, nem nada. O disco tocado ali só pode ser tocado ali, não vai tocar mais em lugar nenhum. Nenhum da toca-disco
Você
seja bom.
pode falar isso de categoria. Me lembro que quando minha garra quebrou, liguei para você, ele falou: vai no Mercado Livre, você encontra todas as peças. Lá fui eu, resgatei tudo, fui no YouTube e consertei.
É, porque. Não, porque se você pega. Aí o cara compra. Existem umas vitrolinhas, essa até bacana, eu até tenho uma. Nunca usei, mas eu tenho uma do lado da minha cama. Tipo vintage,
É, sim.
tipo aquele rádio que tá lá em
Mas
cima ali.
aquilo não acaba com vinil, não? Não acaba com
Acaba de
vinil?
escutar, eu não escuto o disco ali, nem o que eu ia jogar fora. Não escuto o disco ali. Porque não tem regulagem o braço. Então,
O braço,
direto. É, a agulha bate ali,
né?
sei lá.
Sai lixando o vinil, né? Ele sai lixando o vinil.
É mais fácil tocar o 78 ali e ficar bem do que botar um LP para tocar ali. Mas é o que a galera tem. Então, esse negócio de a volta do vinil, isso aí para mim virou um modismo bem pequeno. Essa febre vinil que está rolando por aí, eu não boto fé que dure muito tempo, porque é uma brincadeira cara. Não é para qualquer um brincar, porque tudo bem, você vai achar os discos bacana por 5, R$ 10, mas depois você não vai achar mais. Aí começa a ter esse disco a 100, você pagar num vinil R$ 300, R$ 400, eu acho absurdo isso.
É loucura. Falar nisso, a sua coleção de vinil hoje está na casa de?
Ah, sei lá, parei de contar. Sei lá, não conto mais não, é muita
A
coisa.
última vez que você contou tinha um quanto? Nossa Senhora, olha que loucura. Você é um dos maiores proprietários de repertório em vinil.
E continuo recebendo e está aberto aqui. Quando quiserem se desfazer, pode me mandar os vinis que eu guardo com o maior prazer aqui. Lava, guarda, põe capinha, tudo bonitinho. Pode, ainda continuo recebendo vinis, por favor.
Sensacional isso.
Estamos aí.
Porque
Alguns, você mesmo me passou um acervo maravilhoso inesquecível da RCA, que é
É.
coisa
E
maravilhosa.
recordo de que na época do trabalho de marketing estratégico, muita gente tinha que recorrer a
Coisa
você
que.
para fotografar a capa, ou
Sim.
então, e na época dos 78, eram os grandes colecionadores a quem se recorria para poder resgatar esse
As
repertório,
faixas, né?
as
As faixas.
faixas, né?
Eu já era dessa época amigo da galera toda, porque eu ajudei a Revivendo na época do Leon
Sim.
Barri. Eu já estava com ele ali, ajudando a Revivendo. Então é um negócio que eu me amarro, né? Disco é comigo mesmo, eu me amarro. Então desde de moleque é a minha paixão, não tem jeito. Agora vamos voltar lá para o Marco Estratégico, já que cortaram a nossa live aqui, não tem mais semana, não entendi nada do que aconteceu. Bom, aí vem o Marco Estratégico, você assume o Marco Estratégico, e aí começamos a trabalhar junto, criamos aquele monte de séries de recuperação de 78 para as caixas do Zé Milton, dos Chico Alves, Orlando Silva, Jacó, Ângela Maria, Jacó do
Nossa,
Bandolim.
Jacó, Ângela Maria.
Eu estou lembrando aqui, não fui eu que fiz, mas algumas eu
Luiz
mastiguei.
Gonzaga também, Luiz Gonzaga já falamos de Gonzaga também. Nossa, que são históricos aqueles resgates ali.
As séries que a gente tinha que fazer, porque eu fui muito criticado, porque eu tinha que ter lançado na época os discos originais. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, o que a gente conseguia, para conseguir lançar aquilo, o trabalho que dava. E a
Nossa
gente
Senhora.
lembrava um artista que ninguém nem lembrava mais dele. Quantos e quantos telefonemas de artista eu recebi agradecendo de colocar o nome dele naquelas séries, porque ele voltou a fazer show, porque não tinha CD
Sim.
do cara, não existia CD do cara. Então, muitos, não foram poucos, mesmo do sertanejo como do popular, me ligavam, mandando coisa, agradecendo, obrigado por você lembrar de mim, de colocar nessa série, meu nome voltou a. Eu consegui fazer show de novo, por causa que agora eu tenho um CD. Tipo assim, nego não tem a menor ideia.
Yes.
Mas falar mal,
Eu lembro
ah, só fazer a
Carlos
série.
Gonzaga, agradecendo ter lançado ele na série, entendeu?
É um desses. Pois é. Então eu
Voltou
recebi
a fazer
muito.
show.
Voltou a fazer show porque não tinha CD dos caras, não existia CD dos caras. Então, quando a gente começou a lançar essas coletâneas, a gente resgatou muita gente que estava parada também. E não tinha como fazer show, porque só tinha vinil, não tinha. Ninguém lembrava do cara. Aí você juntava os sucessos do cara, botava num CD, o cara, porra, era um disco de ouro dele, pô.
É, sim, não. E na verdade você estava trazendo ele no mercado de volta, né? Foi isso que você falou,
Sim,
né? Se
eu
você
recebi.
simplesmente lança o LP dele anterior em CD, ia
Não ia
passar
acontecer nada.
desapercebido.
Não, e não ia acontecer nada, porque. Se a gente fosse lançar os originais do que a gente lançou em série, não ia ter acontecido absolutamente nada, porque alguns discos foram campeões de venda, outros não. Então, e às vezes um disco que
Essa.
tem um sucesso não é o melhor disco do cara. O disco do cara é o outro que
Sim,
não
claro.
teve tanto sucesso, mas é o cara que, entendeu? É complicado, mas para falar mal, o nego ajuda, né? Todo mundo.
É, mas eu me lembro que na época também, para lançar os discos originais, tinha um grande problema da capa, né? Que era um mistério como tinha, quais eram os direitos da capa, do fotógrafo, e
É,
era
porque
mais uma mão de obra para você conseguir
a liberação do fotógrafo, não sei o quê,
criação
papapá.
do fotógrafo, ter a foto original, porque não se tinha mais uns fotolitos, entendeu? Tinha que buscar o fotolito. Imagina você
Tudo
querer resgatar
destruído,
o fotolito, né?
fotolito tudo grudado, destruído. Putz, guardar fotolito é um negócio que
Ninguém queria guardar fotolito. Quando visa os
aquilo
fotolitos, aquilo joga
melava.
tudo. É.
Aquilo era horrível, já tem a foto, para que eu preciso do fotolito? Joga isso fora, e aí pronto, era desespero total.
Era muito amor o que se fazia lá na época para resgatar esse tipo de coisa, porque era uma trabalheira danada, entendeu?
Depois, aí bom, depois que você larga o Marco Estratégico, eu falei brincando com a Guta na live dela que você desceu.
Desci de andar
Sim,
mesmo, né? Literalmente desci de andar.
aí depois que eu me
Quer dizer.
toquei, cheio de intimidade, né, Guta? Aí depois que ele desceu, depois que o Marcelo desceu, aí a Guta fez assim, falei, peraí, deixa eu tentar explicar. Ele desceu porque a editora ficava embaixo.
Quer andar embaixo, ele literalmente desceu, né?
Porque quem não estava entendendo é tipo assim, aí o Marcelo pegou e desceu, tipo assim, desceu, parece que você desceu de emprego, desceu de cargo, desceu. Eu falei, não, desceu de andar, porque a editora ficava lá embaixo.
É
Porque.
verdade, com certeza. Nos dois lugares, tanto na Praia do Flamengo quanto lá no Downtown também.
A editora era embaixo, então.
A
Aí eu
editora
falei.
embaixo.
E eu, na maior normal, como se estivesse na sala, né? Lá em cima. Tipo assim, ah, o Marcelo desceu, tá lá embaixo na editora. Então, aí a Guta desceu, que ela também trabalhava lá com você. A
Guta
Guta
trabalhou
trabalhava.
comigo um tempão, né?
Então, aí eu falei assim, aí ela, tipo assim, desceu? Aí eu falei, sim, desceu. O andar da editora era lá embaixo. Ele virou presidente da editora, mas ele desceu porque a editora era lá embaixo, né? Então, depois que você
É.
foi para a editora.
A editora é mais longe ainda que o marco estratégico. Você vai descobrir o compositor na origem, né, cara? Isso que eu acho o grande barato da editora, cara. É você conhecer o compositor ali surgindo, se formando até como artista e se formando como compositor, né? Eu acho muito bacana. Eu sempre gostei muito desse lado de se descobrir a novidade, descobrir os talentos que estão surgindo do zero, entendeu? Isso é muito legal.
Nosso irmão, que também já foi, já está no outro lado lá, deve estar bem melhor que a gente, Sérgio Carvalho,
Nossa,
me
Sérgio Carvalho.
chamou para ficar um dia com ele lá. Eu fiquei lá um dia inteiro com o Sérgio Carvalho, conhecendo os compositores e tal. Cara, foi assim uma experiência inacreditável. Não quero falar sobre, mas até falaria com você em off, que a gente já conversou e tudo, mas foi assim, um universo que eu não imaginava. Tipo
É,
assim.
nem eu, né, quando eu fui, quer dizer, eu já tive uma pequena ideia quando abri a editora, mas quando você está numa editora muito maior, que você tem uma variedade de autores de músicas, você
Não,
enlouquece,
de
entendeu?
estilos e de loucuras e
Tudo.
de compositor que não toca uma nota, mas ele faz a melodia e a letra ali na hora para você. Ele não sabe a harmonia que vai ser colocada ali, mas isso não tira que a música não é
Nossa.
dele, pelo amor de Deus, entendeu? Aí você fica assim olhando e fala, meu Deus, esse universo é muito mais louco do que eu imaginava. E o Sérgio olhava para minha cara e se divertia, tirava sarro da minha cara, aquele filho da mãe.
Não, isso é impressionante, né, cara? Porque a pessoa é intuição pura, talento puro, não sabe tocar um instrumento, mas compõe uma música com começo, meio, volta, refrão e acaba. E só pede alguém para harmonizar. Tira a harmonia para mim dessa música. Não, esse acorde não ficou bom, não. Vamos experimentar outro. E é assim mesmo, é pura conhecimento musical, é ouvido absoluto praticamente.
Eu fiquei ali, eu conheci vários compositores de sucesso, de bastante sucesso, naquele dia, porque eu tive a sorte, alguns já consagrados, alguns começando, e eu passei um dia maravilhoso lá, né, com o Sérgio, já aqui no Downtown. Não, já aqui
Não,
na, na, na
tá, o Sérgio começou. Ah, no, lá, no, lá no Le Monde, já.
É, já no Le Monde, já no Le Monde, que eu
Não, o
fiquei um dia.
Sérgio começou no Downtown lá com a gente,
Não, não,
entendeu?
foi no Downtown mesmo, foi lá no Downtown que eu fiquei com ele um dia inteiro
Quando a gente
lá.
mudou, quando a BMG gravadora foi incorporada à Sony, a gente saiu do mesmo escritório, fomos para um escritório independente nosso. O Sérgio já foi com a gente nesse escritório.
Sim.
E que tem de história nossa com o Sérgio, incrível. E o
É.
Sérgio. Tinha aí, é o que eu digo que é o talento da editora também. A gente é casamenteiro, a gente bota autores para se encontrarem e gerar que eu digo, uma faísca com uma música. Eu encontro dois talentos gera uma faísca, a faísca é a música. Então, a gente adorava isso. Até tem uma história muito interessante com o Xande Pilares, que o Xande era louco para conhecer a Isolda. Pô, a Isolda tinha composto para muito com o Roberto Carlos, era um. Para ele, o Xande até comentou isso outro dia numa live no programa do Bial, que me falaram. E o Sérgio pegou o telefone, ligou para a Isolda e falou: Isolda, eu quero te apresentar aqui uma pessoa, o Xande. Os dois fizeram música. Entendeu? E foi assim com o Aldir Blanc, entendeu? Porque ele tinha uma abertura de compor com quem quisesse, e o Sérgio dava pilha, entendeu? Ah, o Jorge Guilherme colocando aqui, dessa transição também, que estava com a gente. Jorge foi um
Bacana.
que. E.
Galera,
Afonso, fala.
fala você.
Não, a editora tem esse talento casamenteiro de unir as pessoas e descobrir talentos e fazer esses talentos se encontrarem, dois talentos se encontrarem e transformarem vidas, entendeu? A gente está fazendo muito isso agora, que eu acho muito legal, com essa nova geração, entendeu?
Eu tô sabendo, tô ligado na história. É,
E
eu
no
acho
fim.
legal, eu acho a ideia maravilhosa. Eu acho que pode vir dar bastante caldo aí. Essa história pode dar muito caldo. Pode vir muita
Porque eu
coisa
acho que o.
boa por aí.
É, hoje o que se virou o famoso song camps era o que se fazia sem ser song camp, era um song camp de duas pessoas, entendeu? Se apresentavam em outro, falavam isso aqui, não sei quem, isso aqui, e aí começavam a compor juntos. Hoje o song camp é mais ou menos isso. E muitos funcionam muito, muito bem, entendeu?
Funciona, é. Pode vir a dar resultados interessantes, pode ficar mais ou menos na boca.
É que nem fazer um prato de comida, né? Você tem que saber temperar ali, botar os temperos certos aí no momento, entendeu?
É, mas
Então é o encontro das pessoas.
às vezes você tem o tempero e às vezes não. Você só tem o sal
Sim,
e vamos
claro.
nessa, entendeu?
É, vamos
Então,
nessa.
eu acho que é isso. Eu acho que desse monte de testes é que acaba vindo a coisa que pode vir a ficar um negócio assim, top line. Né? Porque a gente
Sim.
tem que ver também a parte de criação e emoção distanciada um pouco do comercial, do não sei o quê. Até juntar isso tudo para ficar legal, demora um pouquinho. Mas acredito, acho maior fantástico isso. Acho que isso pode vir a dar maior pé. E acho essa ideia assim, abraço assim, de boa, assim. Fiquei muito feliz em ver o que está
É,
acontecendo.
a gente conversa muito internamente sobre isso, fala, pô, aquela pessoa se botar com aquele outro sentado, vai sair caldo. E a gente, não é que a gente tenta, a gente incentiva. E muitas vezes, numa tática, caramba, os dois sentados juntos ali, estão três, quatro músicas sensacionais, vão levar mais uma para casa para acabar e saem felizes. Isso que eu acho mais legal, entendeu?
Então, por isso que eu estou te falando, que vem a parte da emoção, independente do lance do comercial, entendeu? Então pode vir muita obra-prima pode ser surgido daí, e também pode ser meia boca, né? Aquelas coisas que acontecem, qualquer trabalho, né? Às vezes
Claro, claro.
nem todo mundo sabe, compôs obra-prima todo dia.
Todo dia, claro.
Compôs mais, mas algumas não, algumas são mais ou menos, outras não estavam tão inspirado, qualquer coisa assim. Mas
Sim, claro, com
essa
certeza.
ideia é muito legal. Eu acho que isso pode vir dar bastante caldo lá na frente. Lá na frente. Agora eu não
Eu
sei,
também
mas lá.
acho. É, não, eu acho que tem que construir esse patrimônio dos autores mesmo. E da música, entendeu? Porque é assim que a gente vai ter música nova e música boa pela frente aí. Música
E
boa
isso tem.
sempre tem alguma que sai.
E essa coletividade que eu acho grande e barato, né? O lance da coletividade, está todo mundo ali fazendo, dando pitaco e se empolgando. Eu acho que isso é o grande barato, né? Sai da dupla.
Sai da dupla, com certeza. A
Entendeu?
gente
Sai
fez
da
aí
dupla.
uma experiência já e deu super certo ali. Muitas
É, eu acho.
experiências felizes, entendeu? Porque as pessoas saem sentindo que a troca foi muito importante, boa e o resultado bom. E hoje em dia, essa turma produtora aí já sai com a música pronta ali, né? Facilidade de produzir hoje é muito rápido, né? Essa bala. Hoje em dia, com o computador na mão,
Você tem muito
você acha.
home studio hoje, você tem muita facilidade de softwares e tal. Embora eu acho que tem que ter certo cuidado, porque senão acaba ficando tudo muito parecido, tudo igual. Aí eu acho que tem. Mas isso aí é outros detalhes, né? Mas
Outros detalhes, é.
isso
Outros
aí é.
detalhes.
Vamos puxar para lá. Mas eu acho que é. Assim, a facilidade de se criar hoje uma música, de se gravar hoje, tipo assim, não tem nem como comparar. Há 10 anos atrás, entendeu? Tanto é que a maioria dos estúdios fecharam, porque a demanda ficou cada vez menor. E hoje, com um bom técnico, um bom produtor e alguns bons softwares, você faz um disco.
Com certeza.
Entendeu? Você
Porque
faz
hoje em
um
dia
disco.
o software já tem tudo que você precisa ali pronto na hora, entendeu? Aí o teu talento, talvez seja o talento de se conseguir ir além do software, além do que ele te ofereceu ali, aí que está o criador, ao lado do criativo do compositor, do artista, do produtor, é isso aí. Além do software, entendeu? Explorar ele e dissecar ele ao máximo, entendeu?
Eu acho que é possível, sim. Eu acho que isso facilitou muito para os artistas, principalmente aqui no Brasil. Facilitou bastante para mostrar os discos para a gravadora, porque a gravadora hoje não grava, né? A gravadora
Sim.
pega produto pronto. Tipo, se me
Pronto.
traz o produto pronto, eu vou distribuir, eu fazer um contrato, se o fonograma é meu, aí não interessa. Mas não é como a gente tinha estúdios próprios na época e técnico
Antigamente,
próprio. Maestro próprio, músico próprio, entendeu? Mudou completamente.
Você tinha que fazer uma demo para levar para a gravadora, que já lhe custava caro, na época, fazer um demo, né?
Não, mas o demo, esses aí, o demo já é quando já não tinha mais os maestros e não sei o quê.
É, sim.
Porque na época você fazia o demo, era mostrando ali pro diretor da gravadora, eu canto assim, mas o cara marcava o estúdio e você ia gravar o primeiro disco, eram duas faixas. Se funcionasse, funcionou. Se não funcionou, você nem precisava voltar lá, porque...
Olha, eu nessa época era um processo bem seletivo, mas muito mais honesto, e acho que a gente teve muita oportunidade. Era aquele famoso compacto simples, lá do A, que a história fosse bem, faziam mais duas faixas, virava um compacto duplo,
Ah,
e
essa
vamos
foi,
para o LP.
acho que essa foi uma das primeiras grandes burrices da indústria. Não fiquem nervosos comigo. Foi de matar o compacto, né? Matar o compacto, para mim, foi uma das primeiras grandes vacilo, vamos chamar assim, para não dar merda. É, porque era quantos artistas que existem por aí que só fizeram sucesso em compacto, nunca fizeram, no disco não aconteceu nada. E foram campeões de venda em compacto, entendeu? E eu acho que o single nunca morreu em lugar nenhum do mundo. Aqui morreu porque não tinha mais, né? O compacto era o single nosso e acabou morrendo. E era uma cultura que o brasileiro já estava mais que acostumado, porque o 78 não deixava de ser um single, né?
Sim,
Lado
isso que eu
A,
ia
lado B.
comentar com você.
Então o
78 foi o
78
início do
era um
single.
single, né? Então
E
não existia nem LP.
se lançava um 78 a cada 3 meses, não é isso? 3, 4 meses, não sei o que
O
mais também.
artista? O
Às vezes
artista?
mês a mês, né?
Não, às vezes é dois por mês, às vezes, dependendo do que tinha de gravação ali, bicho. É aquele negócio do nosso marketing, bicho, junto com a R. Tem? Não, lança uma série. A gente, entendeu? É a mesma coisa. Então, às vezes lá chegava um Orlando Silva, gravava seis, oito faixas, deixava lá. Mas gravava no mesmo dia, entendeu? Gravava no meio dia, orquestra já, arranjo,
Aí
tudo
ia
pronto.
saindo à medida da reação do mercado, né?
É, no mercado e o que precisava, a gravadora precisava na época, entendeu? Já gravava de carnaval, era
É,
bem.
isso é bem interessante. Isso é uma coisa que eu sinto falta de você não ter aquela música do carnaval, né? Não se faz mais isso, né?
Essa já foi o segundo grande erro de não incentivar mais as marchas carnavalescas.
E as músicas, cara. Eu trabalhei com o Moraes muitos anos, a gente todo ano fazia uma música pro carnaval.
Mas o Moraes é a parte, tá? Porque o Moraes,
É, o
ele
Moraes é
criou.
a...
O Moraes não faz parte disso, porque o Moraes. É a parte, ele criou a música dele de carnaval, ele criou a música do carnaval da Bahia. É uma diferença muito grande. Nós estamos falando do tradicional Brasil inteiro, não excluindo a Bahia, que ela
Não é.
fazia parte. Só que toda a gravadora, todo o cast da gravadora
Gravava
gravava
música de carnaval.
carnaval, entendeu?
É.
Todo o cast, não era. O
Foi.
cara podia ser cantor de valsa, mas ele ia gravar uma marchinha de carnaval para o final do ano. Não
É assim,
precisava.
mas você pode dizer que isso é um erro do Brasil, né? Não vou nem dizer que de ninguém ou de gravadores, quem quer que seja. Isso é um erro do Brasil, que o Brasil deixou de prestigiar a festa, entendeu? Porque se incentivasse esse tipo de música para o verão, para o carnaval, estaria aí até hoje. Eu,
Mas
Circo Voador, lembra os concursos que o Circo Voador ainda andou fazendo sobre música de carnaval? Resgate sensacional aquilo.
mas a única que lançou foi a Ação Livre, que lançou um que era meio funk, meio marcha de carnaval, com uma coisa nova misturada com coisa velha, mas morreu aí. Eu tô falando, as músicas de carnaval são feitas todo ano, são os concursos da prefeitura, de lá sei lá de onde. Então, mas não, as gravadoras se afastaram há muitos anos de música de carnaval, entendeu? Então, eu estou culpando as gravadoras e não o movimento da música de carnaval. Porque as gravadoras tinham, o cast era obrigado a gravar, entendeu? Vai
É. É
gravar música de carnaval.
como o americano faz com a música de Natal, né? Todo cast grava aquele disco de Natal, entendeu?
Isso não tem por onde sair. E as mesmas músicas, né? É uma
É. É,
diferente, o
sempre.
resto é tudo igual.
Tudo igual.
Até o
E
Paralamas eu fiz fazer música de Natal agora.
todo mundo grava, as grandes estrelas gravam música de Natal, não tem essa, viu?
Fez
É o resgate.
sucesso. Fez sucesso, tem o um disco de Natal. Pronto. Não tem importância. Não
É.
importa que estilo, se é rapper, se é pop, se é rock. Vai acabar, acaba. Até Queen tem música de Natal, incrível que pareça. Né? Não tem um
Agora você
disco de
falou isso, eu
Natal.
acho que o Moraes tinha essa coisa de fazer a música pro carnaval, ele fazia mesmo, ele fazia
É.
questão de fazer a música, entendeu?
Então
E
ele
o
fazia
Moraes,
música do
ele inventou
Carnaval da Bahia,
do
é
carnaval.
diferente.
E ele mudou o carnaval da Bahia com o afoxé, aquela coisa dele que ele passou o afoxé pro violão, entendeu? E transformou aquilo em banda.
Aquilo
Ele é um
ele era um gênio, né? Eu não vou nem
gênio.
falar, gênio total. Você teve o prazer de trabalhar com ele.
Compôs de mão cheia, cara, impressionante. Chamava para mostrar as músicas que tinha feito. Eu falo, nossa senhora, para. Para por aí, não faz mais não. Ele, não, tem outra. E o compositor sempre tem isso, né? A melhor música é a última que fez. Né? Eu acho barato isso, né? Porque a última
Ah,
que ele fez
sim.
é a melhor de sempre.
É, não importa o que ele fez. Mas
Mas
essa
a
daqui
última é melhor.
é
É
o filho
melhor.
novo. Ele era fantástico. Ele é um cara fantástico. Tenho saudades, né? Porque uma perca, a MPB perdeu um grande ídolo, um grande astro. Mas ele
É que, de
criava.
repente, as pessoas só vieram acordar para o talento dele quando ele se foi, entendeu?
É,
Talvez não tenha tido tanto prestígio sobre
para variar,
isso.
Marcelo, a gente já sabe dessa história há muitos anos, né? Que nego deixa no limbo, depois vira a estrar, né? Tipo, aí começa. Eu acho que já também já deu no saco isso no Brasil, né? Os caras esperar o cara morrer para poder fazer o cara virar um Deus, né? Isso já deu. Do jeito que tá caminhando a
É.
coisa, Marcelo, eu não vou esticar muito o papo aqui. Ninguém não vai lembrar nem quem é Paulinho da Viola, hein? Que tá vivo. Não vai lembrar, hein? Não vai lembrar de uma porrada de gente que tá vivo aí, nego não se toca, nem se fala. É tipo assim, joga no limbo e deixa o cara lá, não tá perturbando ninguém. Aí morre. Oh, o Paulinho era o máximo. O Paulinho fez isso, o Paulinho fez aquilo. Pô, isso já deu, né? Não dá mais para ficar brincando disso, né? Esperar o cara morrer para reconhecer. Nós não
É,
temos um
isso é bem no Brasil, isso é um problema do
prêmio
Brasil, né?
de memória brasileira, um prêmio sério, entendeu? Prêmio de cultura sério, não prêmio financiado por aqui ou por ali, não, prêmio sério de cultura brasileira, a gente não tem. A gente não tem, não temos o nosso Hall da Fama, a gente tem que ter o Hall da Fama dos gringos, nós não temos o nosso Hall da Fama, a gente não sabe. Olha como é que é o Hall da Fama, a gente não tem nosso muro da fama,
É.
as nossas placas da fama, a gente não tem cultura, somente musical, então chega a ser piada, né? É triste, mas é a realidade, é
É,
triste.
falta o meio mesmo que deixou de produzir esse tipo de coisa, né?
É, mas vamos ver se um dia melhora, né? Quem sabe a gente ainda consegue ver, nem que seja de
É, eu acho
óculos,
que é de.
né? Porque não sei, eu não boto fé, não. Eu acho que a tendência é piorar cada vez mais, a modernidade chegando junto e a galera não quer saber quem foi velho, quem não foi, a molecada que vem por aí vem para tomar conta de um novo estilo, de uma
É,
nova.
mais uma vez, aquilo que a gente falou, a música é consumida por uma faixa etária da população, entendeu? Essa que é a verdade. Começa ali no jovem, vai fazendo a cabeça dele, fazendo o direcionamento musical dele, e ele vai até os 20 anos. Depois ele fixa naquilo e vem a outra geração.
É, vamos aguardar, né? O que nos resta, né, Marcelão? Não, não dá
É,
para
mas
fazer.
não dá para fazer tudo, mas graças a Deus eu vivi e hoje em dia está disponível para todo mundo a grande era de ouro da música no mundo, talvez, né? A minha geração, posso dizer, e acho que não tem igual, entendeu? Não houve. Geração anos 60, 70, o legado que está aí até hoje influenciando as novas gerações é que é impressionante. Quando a música é boa, não tem jeito.
É, ela não tem idade, quando a música é boa, não tem idade.
Não tem idade.
E depois tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Não tem mais coisa velha. Não existe mais coisa velha.
Sim.
Não existe marketing. Tem resgate de quem conhece. Ah, quero ouvir Beatles, vai lá ouvir Beatles. Mas o cara que nunca ouviu, vai lá e vê Beatles e gosta, para ele é inédito. Subiu
É,
ontem.
sim, claro.
Subiu ontem. Quer dizer, ele não sabe quem subiu, quando subiu, de que ano é. Não é mais, não tem esse mais essa
Mas
analogia.
a música é boa, é verdade, mas a música é boa e faz a cabeça, né? E aí já pega a pessoa logo na hora, né?
Então, mas aí não importa se subiu ontem, ou se foi produzido em 2020, ou se foi produzido em 1960. Para ele é inédito.
Verdade.
Entendeu?
Isso aí você tem toda a razão.
Então, não tem mais essa cultura do colecionador. Não existe mais isso. Vai colecionar o quê? Não tem mais isso aqui. Isso aí é uma cultura que morrendo, acabando,
É,
entendeu?
não tem o que questionar, né?
É, eu vou colecionar o quê? Spotify?
São os tempos, né?
Spotify de 2010, Spotify de 2012, que colecionar, entendeu? Tá tudo num.
É o momento tecnológico, né? É uma loucura isso, né? Porque a tecnologia meio que deu uma balizada, vamos dizer assim, no consumo, né?
É, então não existe. Isso aqui é uma onda que passou, entendeu? Passou. Existem colecionadores, mas existe sempre, até de colecionador de lápis, não importa. Mas isso é uma coisa que. Esquece, já foi. Entendeu? É um objeto
É um momento do mundo, né?
É.
Mudança do hábito total.
Queridão, vou desligar que eu não sei que hora que a gente começou, que hora que vai acabar, eu tô com medo de
Pô, a
cair
gente
esse
já
negócio.
fez umas 2 horas. É,
É,
pô,
mas aquela hora.
prazerzaço conversar com você.
Vamos marcar
Sempre.
depois para falar de novo das nossas bagunças. Acabou que a gente falou, bagunçou
Vamos, tem
tudo.
mais história. Vamos contar mais história em algum outro momento. Tem muita coisa interessante para falar, entendeu? Das vivências aí da gente.
Um beijão grande, é sempre legal falar contigo, velho. Tamo junto.
Prazer.
Tchau, tchau. Tchau, queridão.
Beijo. Tchau, tchau.